Pessoas, sejam bem-vindos a mais um Momicast, eu sou a Nath. Só pra avisar vocês, eu tô começando a gravar esse episódio pela terceira vez, porque o meu convidado tá nervoso e simplesmente trava a ponto de não conseguir falar e me mandar gravar de novo. Então, assim, ó, essa é a nossa terceira e última tentativa de gravação. Tá bom, convidado? Bom, deixa eu apresentar a pessoa que eu já comecei reclamando do meu convidado, mas não é uma reclamação. É só pra avisar que ele tá nervoso. Hoje a gente vai bater um papo com o Luca Fumagalli, que é sócio de um projeto muito bacana de vinhos que é bem recente no Brasil. Na verdade, não é tão novo assim, mas ainda é bem novo, né? Comparado com o
É novo.
mundo do vinho. Então, Luca, seja muito bem-vindo. Já tá falando, é novo, né? Dá um oi pro pessoal.
Não, obrigado, Nath, em primeiro lugar. Eu tava nervoso mesmo, mas eu acho que eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô orgulhoso, então super grato. Obrigado, Nath, por me permitir fazer parte desse bate-papo. Eu sei que você tem um mix de ouvintes aí super qualificados, que é incrível, mas ainda aumenta ainda mais minha responsabilidade. Então acho que é por isso que eu fiquei inicialmente nervoso, mas estou 100% pronto para falar de Cata Terroirs e responder suas perguntas.
E agora tá com um caderninho na mão com a colinha, né? Porque precisou
Não
fazer a
é bem
colinha
uma
pra.
colinha, não é bem uma colinha, mas sim, eu tô com uns tópicos aqui para que eu não me perca, me dê essa segurança para não começar a gaguejar.
E
Então,
não gravar
sim,
de novo, porque não
exato.
iremos
A
gravar de
gente
novo.
combinou que não tem mais uma
Nenhuma
quarta
chance.
chance, então
Não, não
vamos lá.
tem mais chance. Essa é a última. Bom, então vamos começar falando de Cata Terroirs, né? Esse projeto. Eu não vou começar a falar, senão eu vou dar spoiler. Vamos lá. Explica Cata Terroirs pra
Vamos lá,
gente.
vamos lá. Falando de cata, né? Um sonho que virou realidade em 2019, né? Nossa primeira safra, desse trabalho super gostoso e desafiador, porque não de formiguinha, porque são produções bem pequenas, com foco total em qualidade. A gente faz uma seleção de pequenas parcelas junto de parceiros e produtores, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Vocês estão baseados em Santa
Em
Catarina,
Santa
então.
Catarina, exato, a
Tá.
gente vinifica hoje em Videira, num parceiro nosso que é a Santa Augusta. Então a gente colhe em diferentes regiões, diferentes vinhedos, mas a gente leva tudo para Videira para fazer a parte de vinificação e fermentação toda lá.
Eu acho até que, obviamente, a gente conversou sobre a Cata antes de gravar esse episódio, né? Eu já tinha degustado os vinhos da Cata, e você me falou que o nome Cata Terroirs tem um pouco a ver, inclusive, com essa história de buscar uvas em outros lugares, né?
Exatamente, exato. A gente falando de significado, o primeiro é porque o sonho começou em Santa Catarina, então é um apelido afetivo ao estado de Santa Catarina, né, Cata. Cata, também ele remete, Cata Terroirs remete à busca e procura de uma matéria-prima que a gente acha que seja acima da média, que justifique fazer a produção de vinhos, de uma qualidade superior. Então, Cata, do português, ele remete à busca, à procura, que é o que a gente faz, a gente busca e procura. Produtores, terroirs e parcelas de vinhedos, que vão ser transformadas lá na frente em vinhos de alto padrão, de alta qualidade.
Mas cata tem um outro significado em
E
espanhol também, né?
boa, você está sabendo bem, hein?
Yo hablo
Oh,
español, no
María,
sabes?
qué
Yo hablo
bueno.
español, tengo
Sí, así que
episodios en
cata.
español.
Bien, así que hablamos. Cata en español.
Ah, aparentemente você não fica nervoso porque tá falando espanhol, não era
Eu
só a
acho
gente
que
ter
era esse
falado.
gatilho.
Era isso, devia ter
Era o
falado espanhol desde o
gatilho.
início. Tá, mas me explica, vocês produzem vinho fora do Brasil também, né?
Então,
Como é que é essa história?
também, mas primeiro te respondendo do cata, né, em espanhol. Cata, em espanhol, ele remete a uma degustação mais criteriosa, né? Nas aulas de sommelier, você tem, matérias de degustação e harmonização que eles chamam de cata e maridaje. Então, por ser uma degustação mais criteriosa, a gente trabalhar com uvas, de alto padrão e selecionadas, a gente quis fazer esse paralelo aí, essa brincadeira com a língua, espanhola, até porque tanto eu quanto o Edu, a gente tem história fora do Brasil, a gente estudou lá, o Edu vinificou fora, eu não sou enólogo, sou sommelier e gerente comercial da vinícola, mas eu fiz um aninho e meio de vinificação e um ano disso foi entre Argentina e Chile. Então caiu bem o cata com significado, duplo significado com outra língua.
E aí, para ajudar um pouquinho mais, vocês têm uma produção dessas parcelas que vocês cataram por aí, que acontece no Chile também, né?
Eu gostei do paralelo com o catar por aí. Vou começar a usar.
Tá de sacanagem que vocês não tinham pensado nisso
Já
ainda.
pensei, já
Ou
pensei,
assim,
mas.
cata de catar, de sair procurando, não?
Tá, faz
Ah,
sentido, faz todo sentido.
nossa, eu achei que já fazia sentido. Mas enfim, ó, acabamos de ter um insight aqui no episódio.
Não, tem muita gente que acha que é disso. Ele cai bem, mas é principal da cata, quando você vai em etimologia, ele remete à busca e procura, que é muito do nosso DNA, dessa busca, dessa procura por uma matéria-prima que vai se transformar num vinho de alto padrão. Mas faz todo sentido, a gente sai catando vinhedo e produtor por aí também. E te respondendo sobre o Chile, sim, em 2021 a gente fez nossa primeira safra no Chile, com as mesmas condições. A gente colhe de vinhedos no Itata, né? O Cata Chile, ele está baseado no Itata, tanto a vinificação, que a gente faz no ateliê Massoc, do François Massoc, que está no Itata, e os vinhedos também. São vinhedos mais antigos, os brancos têm mais de 40 anos, tem tintos que têm quase 100 anos. E é muito legal quando a gente faz essa comparação até de característica mesmo de um país para o outro, porque a gente está, por exemplo, com vinhedo em São Joaquim, que a gente colhe um Sauvignon Blanc a 1.300 metros de altitude, num solo que é basicamente basalto, num clima que é como é o nosso Brasil. Aí tem um ano frio, tem um ano seco, tem um ano chuvoso, tem um ano que é quente. Então a gente consegue uma característica, né, de produto, de matéria-prima aí. E a gente vai para o Chile, que está no nível do mar, o Itata. É uma região bem diferente do que a gente conhece do Chile, como na Costa, Lleida, Casablanca, o próprio Maipo. É uma região mais antiga, que está no nível do mar, tem um solo que é basicamente granito, e um clima que é muito mais estável que no Brasil. Então é muito legal até essa parte educativa da gente comparar a mesma uva, a mesma casta, no mesmo ano, vinificada e colhida em lugares diferentes. E muda completamente, né?
Muda
A gente
completamente,
provou
né?
junto os vinhos,
Eles são
muda
muito
muito,
diferentes.
muito
Na
diferente.
verdade, o que eu achei muito legal é que a gente fez essa degustação do Sauvignon Blanc. E Sauvignon Blanc a gente sabe que é uma uva que é muito marcante, né? E eu tava querendo fazer essa comparação, porque eu imaginei até porque os vinhedos do Chile eram mais velhos, ia ser um vinho mais sóbrio. E eu tava esperando aquela coisa do de Santa Catarina, clássica dos Sauvignon Blanc de Santa Catarina, que são muita fruta, super perfumado, e mesmo assim eles não têm tanto essa característica que às vezes se torna até enjoativa para alguns paladares. Então eu achei muito legal, porque tem essa comparação de terroirs diferentes, mas dá para sentir a mão do enólogo ali.
Exato,
Dá
você
para
falou
sentir
tudo.
muito, muito característica do enólogo nos dois vinhos. Eles têm um perfil semelhante, que vai cada um para um lado, né? Porque realmente são regiões completamente diferentes, altitude completamente diferente. Mas eles têm uma personalidade ali, né? Eles são parentes, dá para ver que eles são parentes.
Você falou tudo, exato. É muito a mão do enólogo, até falando um pouquinho do Edu, que é o enólogo, Eduardo Strecher. É um projeto autoral dele, né? O Edu, ele tem experiência fora do Brasil. Ele se formou na Austrália, ele vinificou na Austrália, ele morou mais de 4 anos lá. De lá ele foi para o Chile, do Chile ele morou 3 anos, vinificou com o próprio François Massoc. E ele foi criando, entre experiências aqui e habilidades ali, o DNA dele, a mão dele mesmo, tanto para colher quanto para vinificar. Então é legal ouvir da tua parte, entender que mesmo uvas feitas em dois lugares tão diferentes, como clima, como condição, seguem uma linha, porque mostra que o trabalho do Edu está muito fiel ao que ele acredita, ao que
Não,
ele.
e isso ficou muito evidente porque a gente degustou com o Paulo Brammer e o Paulo questionou, né, um pouco até o fato desse Sauvignon Blanc não ser tão exuberante, tão maracujá, goiaba, arruda, enfim. E a gente ligou pro Eduardo.
É verdade.
A gente ligou, a gente
É
fez uma.
verdade.
O Eduardo não tava com a gente quando a gente degustou, né? O Paulo se ligou pro Eduardo e
Ligou.
o Paulo falou com ele
É.
justamente para entender, né? Qual era o objetivo. Era esse o objetivo? Era deixar mais fechadinho? O que queria fazer? Então foi uma coisa muito legal para entender qual é o que o enólogo queria. Porque é também importante entender o que o enólogo quer quando tá fazendo um vinho.
Claro, e você tem que ter um padrão, né? Eu acho que por mais que você respeite diferença de solo, clima, ponto de colheita, eu acho que você tem que ter um padrão, né? Eu acho que os dois Sauvignon Blancs, a grande diferença deles, ele vem muito do terroir mesmo, de como é que a gente colheu aquela matéria-prima, como é que aquela matéria-prima nos permitiu vinificar, e tratar ela com surli, para que elas tivessem, mesmo em regiões tão distantes uma da outra, uma conversa entre elas, né? A gente entende que a diferença delas está puramente, como característica de clima e de região.
Quando a gente degustou a primeira vez, eu te perguntei algumas coisas, porque eu fiquei muito curiosa com um dos vinhos que vocês têm, que é um Chenin de Faria Lemos, de um vinhedo de Faria Lemos. Você me menciona que é um vinhedo de latada.
Exato.
Em Faria Lemos. Primeiro, nunca tinha visto um vinhedo de Chenin Blanc. Faria Lemos, para quem não conhece, é um distrito de Bento Gonçalves, é onde fica a Vinícola Cristofoli, a Pisato. Não, Pisato não, a Pisato fica no Vale dos Vinhedos. Esqueci o nome da outra vinícola.
Eu queria poder te ajudar, mas eu realmente não sei. Você é da Cristópolis.
Gente, é
E é
com
no
P.
vinhedo do lado, inclusive.
Exato. Nossa, que falha. Eu não vou cortar essa falha, porque eu falho bastante.
A gente vai lembrar.
Deixa aí. A gente lembra. Daqui a pouco eu pesquiso aqui no celular, enquanto o Luca responde a pergunta. Mas é uma região que não tem nenhuma fama por Chiramblan e... O Vale dos Vinhedos, no geral, não tem... Uhum. Eu não conheço nenhum vinhedo de Chiramblan por lá.
Porque
sabe por que agora eu me dei conta? Sabe por que eu confundi com Pisato? Porque Pisato tem Semillon,
uhum,
que é uma uva que muitas vezes...
É
uma uva que muitas vezes envelhece parecida com o Chiramblan. Então, é o mais próximo que a gente encontra ali. Mas eu não fazia nem ideia que tinha um vinhedo de Chiramblan em Faria Lemos, enlatada ainda.
É o Alvarinho também, é o mesmo vinho do Alvarinho.
E como é que vocês acham essas coisas, assim?
Isso é mérito total do Edu. Acho que o Edu tem uma história muito legal trabalhando em outras vinícolas e sendo um cara muito curioso. O Edu pergunta muito, né? Eu acho que essa curiosidade dele trouxe respostas e deu uma experiência para ele muito, muito legal para tomar decisões acertadas, tanto na hora de colher quanto na hora de vinificar. Mas foi o Edu rodando, ele sabendo que tem um alvarinho diferente lá, e daí batendo um papo com o produtor, descobre que também tem um Chenin. E o Chenin, eu concordo com você, a gente não sabe que tem. É usado para base de espumante, né?
Provavelmente,
E por isso que a gente
a
não
maioria
sabe.
Dessas brancas enlatadas que a gente ainda encontra, esses pequenos produtores todos os arredores da Serra Gaúcha, são de uvas que vão parar em espumante,
total,
que as pessoas nem sabem, às vezes, o valor que tem, né? O quanto dá para explorar. Só para fazer minha autocorreção aqui, é da Upsol, gente, desculpa. Eu confundi os P's, não é Pisato, é da Upsol. A da Upsol que fica em Faria Lemos também, que é uma região fofíssima e tem um monte de episódios já com o pessoal de lá, se quiserem ouvir. Então, vocês saem catando vinhedos por aí e tem algum... critério para variedade ou é assim, sei lá, encontrei um vinhedo interessante, virou um vinho, ou assim, vocês buscam uma Chenin, vocês buscam uma Sauvignon Blanc?
Eu acho que tem um pouco das duas coisas, tem uvas que a gente gosta, tem uma questão também comercial, da gente ver, poxa, que brecha que o mercado dá, por exemplo, a Viognier, a gente tem um Viognier 100% que a gente colhe em Campos de Cima da Serra, no vinhedo da Randon. E é difícil você encontrar, tem ótimos, eu provei acho que nos últimos 2, 3 meses, dois que eu nunca tinha provado, com um perfil bem diferente do nosso, mas super, super correto, super gostoso o vinho. Mas ainda assim, é uma uva que para você achar ela varietal, é difícil. E é uma uva que a gente sempre gostou muito, acho que ela sempre levantou muito os cortes, né, onde nos vinhos que ela tá, e muitas vezes não é nem informado que tem Viognier naqueles vinhos, ela ajuda com acidez, ela ajuda com aroma, ela ajuda, enfim, de diversas formas. E a gente resolveu fazer um 100% Viognier, e que eu particularmente gosto muito. E até falando um pouquinho a gente falou do Chenin, até tive uma ideia de falar pro Edu pra gente fazer um espumante daqui a uns anos. A gente já tá ali.
Eu
tô pensando alto aqui.
Tô pensando alto nada, porque eu te dei essa ideia e você não vai roubar meu crédito. Que quando eu degustei o Chenin, eu disse que eu queria uma garrafinha desse
Foi
Chenin.
Por isso?
Não lembra que eu falei?
Eu
disse, podia fazer um vouvrezinho brasileiro, um espumante de Chenin.
Se você soubesse, o Edu não vai negar, quanto tempo eu encho o saco dele pra gente fazer uns testes com coisas diferentes, mas acho que
espumante,
a melhor ideia.
Espumante de Chenin é bom demais. Não dá pra perder essa oportunidade.
Não, ele tem um perfil aromático maravilhoso, uma acidez maravilhosa. Acho que faz muito sentido falar, mas eu também não quero colocar pressão no teu próximo convidado aí do MamiCast, já lançando essa pressãozinha pro Edu. Vim falar um pouquinho também.
Edu, eu não tenho problema em botar pressão, eu quero um espumante de Chenin, tá? Fique claro. Mas já que a gente tá falando de alguns vinhos que vocês têm, explica pra gente um pouquinho quais são as linhas que
as
vocês
linhas,
trabalham,
perfeito.
Como é que são esses vinhos.
Legal. Hoje a gente tem... duas linhas principais, a gente chama de linha inox e linha barrica. A linha inox ela é muito focada em preservar a característica varietal, ou seja, respeitar muito como aquela uva naquele ano brotou, amadureceu, que poda que a gente fez e ponto de colheita dela, como que a gente pode representar aquela matéria-prima dentro de uma garrafa. Então a gente tem hoje um Sauvignon Blanc de São Joaquim, a gente tem um Chenin de Faria Lemos.
Faria Lima.
Faria Lima.
O número gente, vocês não fazem ideia o número de vezes que esse ato falho acontece.
Eu falei agora como a galera fala, quer ver? Como algumas pessoas me perguntam. Nossa, Faria Lima na linha paulista, que é linha paulina, né?
A linha paulina? Pra piorar.
Então,
ainda.
Caramba, vocês fazem no rooftop na Faria Lima? Que legal, diferente. Falando, não, calma, não, ainda não.
Não, mas é que eu cometi esse ato falho algumas vezes. Eu falei Faria Lima algumas vezes. A São Paulo entrando de vez na minha cabeça. Fazendo esquecer o resto dos nomes. Desculpa, eu te atrapalhei totalmente
não, imagina,
agora, né?
Não. O papo bom é assim, ele é dinâmico, tem muito assunto mesmo. Então a gente pode ir e voltar sem problema nenhum. Mas a gente estava falando da linha inox, né? Então, o que é uma característica em comum em toda a nossa linha inox? Ao invés da gente fermentar, filtrar e depois engarrafar e vender, a gente deixa no mínimo 10 meses em surli. É um surli que a gente não mexe, não é um surli com remontagem, então ele é muito focado na gente entregar acidez, característica varietal, leveza, mas também complementar esse com esse surli, que ajuda em estrutura, ajuda em complexidade aromática. Então fica um vinho que não foge da proposta de leveza, frescor e aromas primários, identidade varietal mesmo, mas que lhe dá essa complexidade, essa nota, um quê a mais que vem do surli,
Isso
né?
para todos os vinhos dessa linha.
Todos os nossos vinhos da linha inox.
Que são.
A gente tem então Viognier, né? Já que a gente está falando da Randon Viognier, de Vacaria, né? Campos de Cima da Serra. A gente tem um Sauvignon Blanc, esse já safra nova, 2022, de São Joaquim. O Chenin, de Faria Lemos.
E quase saiu Lima, teve que pensar um pouquinho. Quase saiu Lima.
E aí, isso de Brasil, né? Indo para Chile, hoje a gente já tem os dois primeiros rótulos que a gente fez no Chile e no Brasil. São dois vinhos da linha Inox, é um Sauvignon Blanc e um Chardonnay da linha Inox. São dois vinhos que nos impressionaram muito, porque é a primeira safra que a gente fez. E para mim são aromas, você matou a charada, são aromas pouco óbvios ou pouco menos comerciais, sem ser pejorativo no tom, menos comerciais do que a gente encontra por aí. Não é um Sauvignon Blanc com aquela característica que normalmente a gente encontra em Sauvignon Blanc.
Até porque a gente sabe muito bem, isso eu acho que é um ponto importante de trazer, desculpa te interromper,
Imagina.
que existe uma levedura específica que traz muito aroma de Sauvignon Blanc, e a maioria dos Sauvignon Blanc são vinificados, que são vinificados com levedura inoculada, utilizam essa levedura que intensifica um pouco mais os aromas. E você mencionou na degustação que vocês tentam evitar esse tipo
Exato.
de não é nem contaminação, mas de influência da levedura. Até porque o projeto de vocês é Casa Terroirs, né? Então, assim, seria um pouco complexo forçar essa nesse lado, mas é importante saber que tem leveduras que dão mais, levam mais para esse lado, né? Esse lado maracujá do Sauvignon Blanc.
Total.
Então, é muito normal que a indústria utilize, porque é esperado. Até você falou que às vezes algumas pessoas até ficam, ué, cadê o meu maracujá que eu esperava nesse Sauvignon Blanc, né? E muitas vezes isso é da própria levedura.
Exatamente. Você tocou num ponto que pra gente é fundamental e é legal poder falar sobre isso, porque eu acho que tá tudo certo você escolher leveduras de acordo que o enólogo, né, deseja que aquele vinho entregue. Tá tudo certo. A nossa opção é selecionar leveduras por região. Então eu vou dar dois exemplos aqui. Por exemplo, a gente tem já falando da linha barrica aqui, um Chardonnay barricado e um Pinot, que não só as barricas a gente compra de uma floresta de Allier na Borgonha, como também as leveduras que a gente usa, a gente faz questão de ir na origem, de onde a gente acha que essas uvas têm uma expressão mais original, mais legal, que mais agrada, e a gente traz para cá. Então a gente vinifica não só com barricas francesas, mas com boa parte das leveduras vindo de origem, de denominação de origem, que a gente acha que tem a ver com o perfil aromático que a gente quer dar para os nossos vinhos. É uma fermentação mais limpa, eu acho que fica até mais fácil entender a característica varietal quando você usa esse tipo de levedura. Eu não estou comparando, dizendo que a gente faz o Chardonnay e o Pinot igual na Borgonha, né? Isso é impossível, tem uma questão de adaptabilidade de vinha, de tempo, né? De história, que jamais compararia. Mas sim, por que não dizer que é uma grande inspiração para a gente, Borgonha. Então a gente, sim, a gente traz de lá.
Ótimo, tá. E continuando então, a gente estava falando dos vinhos da linha varietal Inox no Chile,
No
né?
Chile, boa. Eu tinha falado do Sauvignon Blanc. E o Chardonnay, sinceramente, hoje é o vinho que mais me deu nó no cérebro a primeira vez que eu degustei. Eu já provei outros Chardonnays chilenos com essa característica, mas o Itata, aí entra a questão mágica do Itata. A gente é apaixonado pelo Itata. Acho que a gente cada vez mais se fala no Itata, que bom, mas para mim é nessa região que estão os vinhos mais diferentes, originais e, por que não, fora do comum do que a gente tem no mercado hoje. É um Chardonnay com notas às vezes até mais herbáceas do que a gente está acostumado, mas tem uma boca, uma acidez, uma persistência e uma complexidade que vem desse surli, que a gente deixa um ano, os dois do Chile ficam um ano em surli. É muito interessante. Então, na primeira vez eu falei: caramba, você tem certeza que não tem nada de Sauvignon Blanc aqui?
Você não misturou nada aqui sem
Certeza.
querer? Não atestou com o vinho
Eu já tinha
errado?
provado há muito tempo atrás, eu não lembro de qual vinícola, um Chardonnay com uma nota parecida. E ali eu entendi o que é terroir. E ali a cata voltou a fazer todo sentido em relação ao porquê que é tão importante focar em terroir, porque a gente não quer fazer o mesmo vinho em regiões diferentes. A gente busca isso, a gente busca essa diferença, a gente exalta essas características únicas de cada safra, de cada região. Então, acho que a linha Chile, comparando com a linha Brasil, fala muito do que a gente quer, o que a gente acredita, o que impulsionou nosso sonho com cata.
Isso é muito legal, porque você falou quando começou a explicar a escolha das uvas, que vocês tentam encontrar brechas, coisas diferentes do que estão sendo feitas no Brasil. E ao mesmo tempo tem esse Chardonnay, mesmo sendo feito no Chile, tem um Chardonnay, que é a uva branca mais clássica do mundo. É, e que provavelmente é o mais interessante nessa degustação toda, porque e aí vem toda essa questão do Chardonnay, né? É uma uva bizarra, porque a gente tá no mundo do vinho há muito tempo, provando Chardonnay do mundo inteiro, e aí continua existindo Chardonnay que a gente não identifica que é Chardonnay. É tão dali em branca que a gente é muito enganado. Eu lembro de fazer degustação com o pessoal do diploma WCT e a galera só rezando, pelo amor de Deus, que isso aqui não seja um Chardonnay, que eu não esteja ferrando minha cabeça por um Chardonnay nas degustações às cegas, porque Chardonnay ainda tem essa capacidade.
É isso, exato. Eu queria muito pôr ele às
cegas. É muito doido isso.
É doido. E aí mostra, né, como a gente tem possibilidade, como as castas realmente elas são versáteis e como elas de fato adaptam onde elas são plantadas. E que legal a gente poder, como consumidor mesmo, né? Eu sou da área comercial, então acho muito importante a gente falar e exaltar terroir, porque isso quebra muito paradigma, muito preconceito. Não, eu não gosto de Chardonnay. Ah, não, eu não gosto de Sauvignon Blanc porque é muito aromático. Cara, calma.
Da você onde já... que você não gosta? De qual produtor tem tanta coisa?
Exato, da onde foi, da onde é o vinhedo, como é que vinificou, que técnicas de vinificação foram feitas. Isso te abre um horizonte infinito de possibilidade de conhecer expressões de castas que a gente até então não conhece.
E aí, vocês têm algum Chardonnay do Brasil também?
A gente tem. É o da linha Barrica, né? Já entrando na linha Barrica, é um vinho que a gente colhe. A gente tá na terceira safra dele, foi o vinho que a gente mais mudou de...
Eu não fiz essa pergunta, na verdade, que péssima entrevistadora.
Qual?
Quantas safras vocês já fizeram?
Não,
você falou no início quando
O sonho, o sonho nasceu, 2019 é a primeira safra. A gente começou a falar disso antes, eu acabei indo para outros caminhos até entrando num outro assunto aqui, depois você me puxa de volta.
Tá.
Eu trabalhava com vinho nacional, depois eu fui trabalhar numa importadora, muito legal, fiquei 4 anos. Só que eu fui picado muito cedo pelo mosquitinho do vinho nacional, eu via o que estava sendo feito aqui, conheci muita gente interessante, muita gente interessada e nunca esqueci. Nesses 4 anos que eu trabalhei com importadora foi incrível, você vê que tem coisa maravilhosa fora também, tem muita gente boa fora também, mas pô, eu sou brasileiro, né? E quando a gente vê que a gente está fazendo coisa boa aqui e tem pouca gente que sabe e que existe ainda um pouco de preconceito em relação ao vinho nacional, você fala, cara, eu tenho essa responsabilidade, eu quero sim ser um informante, um mensageiro do que está sendo feito aqui. E assim começou a nascer o sonho da cata, claro, mas quando a gente falou de cata a primeira vez, eu coincidiu numa época que eu tinha acabado de casar, a gente tinha plano de constituir família, de ter filho, e eu fui trabalhar numa importadora porque a minha esposa tinha voltado para Curitiba, nessa época a gente morava em Floripa, que foi onde eu conheci o Edu. Comecei a trabalhar nessa importadora e nesse meio do caminho o Edu conheceu o André. Tem que ser dito, porque o André é um sócio, é um grande cara, é o cara que fez o sonho do Edu se tornar realidade, é o cara que acreditou no projeto junto com o Edu, viu que o sonho do Edu fazia muito sentido, e eles juntos começaram a cata. Eu estava na Cantu nessa época, acompanhando a cata de bastidores, torcendo, ajudando no que eu podia ajudar, e depois de 4 anos, por uma decisão pessoal minha, profissional também, eu resolvi me juntar com esses dois, e hoje a gente está fazendo um trio muito legal. Claro que tem muito mais gente envolvida, mas hoje nós três, eu acho que somos as pessoas que mais estamos rodando aí, batendo em porta, discutindo estratégia. E isso é muito legal, acho que esses perfis complementares, o André como investidor com muita visão de mercado, visão financeira, o Edu, que eu considero um dos grandes enólogos aí que eu já conheci, não só no Brasil, mas nos outros projetos que eu trabalhei, é impressionante o quanto ele é original, o quanto ele é curioso, o quanto ele vai atrás e faz. E eu acho que eu tenho uma experiência comercial que agregou muito para cata, porque a gente tem que falar disso, as pessoas têm que saber que a gente está fazendo vinho muito legal, muito diferente no Brasil. Então, essa soma de forças está sendo um desafio muito legal, muito gostoso de acompanhar o dia a dia.
E para quem, assim como o Luca, quer fazer uma transição de carreira, tem um episódio sobre transição de carreira no Momcast. Não, é porque não,
nesse, nesse você vai ter que começar 10 vezes que eu vou gaguejar demais.
Não, não. Foi... A gente teve um podcast que eu fiz com a Gabi Frison, que foi um episódio. Na verdade, ele foi uma live de Instagram. E a gente só editou e colocou no Spotify. Mas é um episódio muito legal, porque lá eu falo sobre as minhas transições, porque quem não ouviu, não vou reexplicar aqui, vocês vão lá ouvir pra saber de onde é que eu... quantas carreiras eu já tive até chegar aqui. Mas a Gabi Frison sempre trabalhou com vinho e ela tava fazendo transição dentro do mundo vinho, porque ela trabalhava no salão, ela era sommelier mesmo, serviço, e ela foi pra dentro de uma importadora. Então a gente tava falando sobre isso, assim, sobre a transição. Então aí, Luca acabou de fazer uma transição de carreira, vamos lá ouvir o episódio, não lembro o número.
Foi a décima em 10 anos, não, brincadeira, não foi tanto assim, mas foi. Hoje eu realmente, acho que desde que eu entrei no vinho eu me encontrei demais, assim, eu trabalhei antes em outros ramos que não tem nada a ver com vinho, quando eu decidi mudar de carreira. E de verdade, eu acho que eu fui tão ajudado quando eu fiz essa primeira transição de carreira, de sair da indústria, sair da empresa e trabalhar com vinho a primeira vez numa colheita. Eu fui tão ajudado, as pessoas foram tão generosas e me deram tanta dica que isso me cativou demais. Eu, de lá pra cá, eu só conheci gente muito interessante, muito apaixonada pelo que faz, e é um privilégio pra mim poder estar num ambiente que todo mundo gosta tanto do que faz. Isso dá uma leveza no dia a dia e uma coragem para continuar abrindo mercado e falando sobre projetos. Eu não tô falando nem só da Cata, de vários vinhos nacionais legais que tem no mercado aí. Então foi uma transição muito generosa comigo, muito porque pessoas fizeram muita diferença na minha caminhada pelas vinícolas que eu passei, pelas safras que eu fiz. Enfim, tenho muita gratidão por quanto eu fui. Tive sorte, fui ajudado por pessoas.
Que massa, mas a parte legal do mundo vinho é esse monte de experiência que a gente tem. A gente terminou de falar de todos os Gran Cata, porque eu já ia emendar uma outra pergunta, mas eu me dei conta que eu ia emendar uma pergunta sem ter te ouvido.
Não, eu fico indo e voltando. Eu também. Vai me trazendo pra realidade.
É que o problema é que um de nós tem que lembrar qual foi a pergunta.
Eu não terminei de falar nem da linha barrica, né? Eu falei do Chardonnay barrica. Vamos lá, Pinot que merece ser falado. Eu sou apaixonado pelo nosso Pinot. A gente faz também esse Pinot em Campos de Cima da Serra. Eu considero uma das melhores terroirs do Brasil hoje para a gente trabalhar Pinot. 21 foi uma safra muito legal, muito interessante para a gente conseguir buscar preservar aromas bem primários. Foi um pouco menos quente que 2020, então a gente conseguiu explorar mais o lado de acidez, uma fruta mais delicada, mais fresca. E a gente fez uma fermentação tanto em inox para preservar aromas mais primários, quanto em barricas de carvalho. Então ficou um pinot muito interessante. E também a gente tem um Sangiovese, um corte de Sangiovese com Cabernet. Esse é um corte de vinhedos da Serra Catarinense. A gente colhe o Sangiovese em Urubici e o Cabernet Sauvignon a gente colhe em São Joaquim. A gente faz um corte desse... A gente faz 1.100 garrafas desse vinho.
Não, esse vinho eu achei muito legal. Eu falei sobre isso no dia que a gente degustou lá no Elevado, porque... O que eu normalmente espero de Sauvignon Blanc, não, de Sangiovese da Serra Catarinense, eles têm uma característica, até pela altitude, né? Se a gente vai comparar Sangiovese da Toscana com Serra Catarinense, a gente está falando de mais de 1.000 metros de diferença de altitude, e talvez mais. A Toscana é muito mais quente, a maturação é muito mais rápida do que a na Serra Catarinense. O Sauvignon Blanc, de novo, eu tô errando a...
Sangiovese,
cacete. Olha, eu falo um palavrão no troço porque tô desconcentrada.
Tem como colocar censura.
Não tem. Não, aqui então, Natália Cracia aqui. O Mami Cracia é eu que mando nesse negócio. Não vai ter... Até porque menor de idade não devia estar nem ouvindo podcast sobre bebida alcoólica. Então tá tudo certo. E o pessoal aqui é adulto. Mas ele tem uma característica muito diferente, né? Na Serra Catarinense eu tenho uma sensação de que os sangioveses são mais leves, mais frescos, tem uma coloração até mais clarinha. Eles são vinhos que facilmente se pode beber com uma temperatura mais baixa. Ele tem um toque... O tanino é mais gentil, não tem tanta essa estrutura. Então é um vinho que dá pra baixar a temperatura e fica legal.
Com certeza.
O que é muito diferente de Sangiovese, já ia dizer Sauvignon Blanc de novo, maldição, de Sangiovese da Toscana, né? Que já tem um tanino mais marcante, um pouco mais de estrutura. E vocês fizeram uma coisa que me levou muito pra Toscana, porque esse toque de Cabernet Sauvignon no vinho deu uma estrutura que eu não esperava. para um Sangiovese da Serra Catarinense. Então ele me levou muito mais para Itália, né?
Legal.
Eu achei muito legal isso, não estava esperando, me surpreendeu positivamente esse vinho.
Não, que legal, faz muito sentido o que você falou. Até se a gente pega a diferença já do vinhedo ali pela altitude de Urubici para São Joaquim, a gente já tem uma diferença importante ali, né? De como é que a uva amadurece, de ponto de colheita. E o que a gente tentou fazer aqui foi justamente um casamento de opostos ali, né? Eu tenho uma Sangiovese fresca, com bastante acidez tânica, de Urubici, e um Cabernet Sauvignon, que amadurece super bem. Ele já é uma fruta um pouco mais madura, bem menos, ácida, e a gente faz esse blend das duas, que fica um ano, 14 meses em barrica de carvalho. O Edu e eu, a gente já brincou, se dependesse da gente, a gente deixaria mais um ano ali guardado antes de lançar, porque ele tá bem novo, mas eu acho interessante a gente provar um corte desse, também novo, para a gente entender o potencial de evolução desse vinho. É uma das nossas menores produções, a gente gosta bastante desse corte, pretende continuar fazendo por bastante tempo.
Uma brincadeirinha tipo super toscano, só que é um super cata.
É isso, é
Super
um
santa.
super serrano.
Super serrana, ótimo,
Não é, não,
maravilhoso.
é, eu vou ter que dar crédito aqui, que esse termo não é meu. Eu
Super
já tinha ouvido
serrana.
falar antes na Serra Catarinense, agora eu não lembro de quem. Acho que foi até uma brincadeira que o Conte, com o Saúl, o Bianco e o Bassetti fizeram quando eles lançaram um vinho junto, que eu achei genial
Bom, se alguém souber dos créditos da piada, envia pro Luca, porque pra mim não faz nenhuma diferença, gente. Tá tudo certo. Bom, vamos seguir na linha de vinhos. Então a gente tem esse Sangiovese com Cabernet Sauvignon.
Exato.
Tá.
Tem uns vinhos que vão vir dessa mesma linha do Chile. A gente tem um Pinot que vai vir do Chile também. A gente tem um corte de uvas típicas do Itata aí também, que vai vir em algum
Novidades,
país.
novidades,
Novidade, um
novidades.
corte com vai ter Syrah também. Vai complementar bem o portfólio. Mas da linha barrica, por enquanto, disponível no mercado é isso. Aí a gente tem o Gran Cata. O Gran Cata é uma linha que a gente criou porque isso de rodar produtor e conhecer gente, você descobre tesouros, você descobre uvas, pessoas e regiões que, poxa, você não conhecia antes, que te dão uma possibilidade de explorar, é incrível. Então a gente decidiu que todo ano, ou pelo menos quando for o caso, a gente vai lançar todo ano um Gran Cata, que vai ser a uva ou branca ou tinta que mais se destacou, na nossa opinião, naquela safra. Então, em 2019, a gente fez 600 garrafas de um Malbec de Urupema. A gente nunca mais vinificou esse Malbec, mas maravilhoso. A gente deixou ele 2 anos em carvalho, e fizemos bem, bem pouquíssimas garrafas. Em 2021, a gente. Até tô com a garrafa aqui. A gente fez 1.300 garrafas desse Albarinho, que é daquele vinhedo que a gente conversou ali perto da Cristófoli, em Faria Lemos.
Faria Lima.
Faria Lima. Que é esse vinhedo dilatado, incrível. Uma uva que a gente colhe com um pH baixíssimo, então uma acidez alta, só que com um potencial alcoólico de 14. Então a gente
É
tem
bizarro.
uma acidez absurda de
Não.
3 de pH e um 14 de álcool que na boca não aparece,
O
né?
que só me
Então.
faz pensar como é que essa criancinha vai envelhecer, hein?
Exato,
Que o potencial para ele é enorme.
é verdade, esse é um baita vinho. Enfim, a gente por ser uma produção limitada, os Gran Catas, a gente tenta ser um pouco mais criterioso até, e posicionar em alguns restaurantes que vão, né, que a gente faz parceria e que queriam um conceito, né, até porque seria irresponsável da minha parte hoje com vinho, 600 garrafas, sair colocando em um monte de restaurante. Então, um pouco até da nossa estratégia comercial é muito focada em restaurante, né? Quando a gente criou a Cata, a gente falava muito em ser uma vinícola 100% para vender em restaurantes e mais para frente pessoa física. Tem muito empório legal, tem muita loja que faz um trabalho incrível para vinho. Então hoje a gente tem 10% da nossa base de cliente são empórios também, mas é uma quantidade pequenininha, né? Então, se a gente não cuidar e for abrindo mercado sem essa cautela, a gente vai criar um estresse que a gente não quer, que são nossos maiores grandes parceiros, os restaurantes, de ruptura, etc., que eu acho que um pouco até faz parte, mas o quanto a gente puder controlar de abrir mercado com consciência, a gente vai fazer. Até entrando nessa parte mais mercadológica, a gente hoje está em Curitiba, é um dos principais mercados nossos, Floripa, Porto Alegre, São Paulo, né? Estou aqui para rodar alguns clientes, inclusive. É uma cidade incrível, né?
Aqui em São Paulo, onde é que vocês já estão?
A gente, inclusive com o Alvarinho, a gente entrou no Dom, do Alex Atala. A gente
Pouquinha coisa,
recentemente.
né? Entrou apenas em restaurante estrelado já, assim.
Eu falei isso cuidando para não me babar aqui, de
Apenas,
orgulho.
assim. Você tá virando onde? Ah, em restaurante Bistrô Michelin, né, gente?
É, que faz um trabalho maravilhoso de vinho, uma equipe incrível lá. E acho que esse é um perfil em comum em todos os restaurantes e parceiros que a gente tem. A gente prospecta negócio, mas prospecta gente, prospecta pessoas. E é muito gostoso poder, de certa forma, escolher onde a gente vai estar com nossos vinhos, porque a gente sabe que eles estão extremamente bem representados. E eu acho que o vinho brasileiro, de um valor um pouco mais agregado, ele precisa de informantes, de mensageiros que expliquem o valor que aquilo tem. Então, nossa estratégia de posicionamento hoje foi criar identidade de marca a partir de grandes restaurantes, restaurantes que a gente admira como cliente, como conhecendo a história dos restaurantes, e poder sentar com esse pessoal, abrir vinho, escutar os feedbacks que a gente está ouvindo. Nossa, não tem preço, é maravilhoso. Recentemente a gente entrou também no Jacquin, no Presidente. A gente tem uma parceria maravilhosa com o Dário Costa, no Madê. O pessoal do Vista e do Selvagem faz um trabalho incrível com o vinho nacional, também tem nossos rótulos. O Benoit, no Stereo Rooftop, e no Iaiá também, trabalham com nossos vinhos.
Você falou só restaurante bom até agora, né? Eu tô esperando alguma coisa assim, tipo...
Eu vou dizer, eu tenho comido melhor,
tá
melhor
bem?
Do que... eu tô comendo bem, nunca comi tão bem na minha vida.
Tá doido? pior, tem vários que eu não faço a menor ideia, que eu não conheço ainda.
Não, e tem outros que a gente tem conversado, prospectado, assim, que... Assim, sempre essa característica muito legal de tratar o vinho brasileiro com muito interesse, muito respeito e pessoas muito boas à frente dos restaurantes, tanto na área de culinária quanto a parte de sommelier. Então, São Paulo tem me impressionado muito. Rio de Janeiro, um mercado super legal, importante pra gente. Enfim, sempre vai ter uma cidade ou outra, né, no interior que a gente tem conhecido, um amigo que tem um restaurante que a gente manda, mas hoje a base principal do nosso negócio está nessas cidades que eu falei. Então, região sul, São Paulo e Rio, né? Pretendemos crescer organicamente à medida que for lançando mais rótulos. Acho que tem outras regiões maravilhosas para explorar no Brasil, mas hoje é isso.
Mas vocês têm alguma venda direto para o consumidor pelo site, alguma coisa do tipo?
A gente, eu acho que a venda do consumidor final ela é muito boa, ela é incrível, porque as pessoas conhecem nossos vinhos em restaurantes e essas pessoas não vão voltar no restaurante para comprar aquele vinho para levar para casa. Então, a gente, há poucas semanas atrás, começou a discutir e até criar uma identidade legal de site que vai permitir que as pessoas possam entrar no nosso site e, por um valor justo, parecido com o que é praticado no mercado, a gente vai estar entregando os vinhos nas casas das pessoas. Já está valendo, inclusive, se quiserem fazer o teste lá.
Já está valendo?
Está valendo.
Vamos entrar agora nesse site. Qual é o endereço?
É www.cataterroirs.com.br. Bem fácil. Cata, C-A-T-A, Terroirs. Terroirs. Se colocar só Cata Terroirs no Google, já vai achar ali.
Vamos lá, todo mundo entrando no site para testar e passando feedback se o site está funcionando bem.
Exato,
pro pessoal da Cata.
Por favor.
Bom, você falou que a verificação em Bio, ela acontece por causa de uma relação que o Eduardo já tinha, porque já produziu lá, já colheu lá.
Uhum.
E eu sei que você colheu na Argentina e na Califórnia.
No Chile também.
No Chile
fiz uma safra. No Itata, em Bio.
Tem algum plano de expandir para esses outros lugares onde vocês colheram? De repente, a Austrália, onde o Eduardo também colheu, e começar a catar terroirs?
Essa é uma pergunta muito legal, na verdade, que nos instiga, nos enche de pensamentos. Assim, hoje, sendo bem sincero, a gente olha a Cata no médio prazo, é mais concentrado em Brasil, que é a nossa identidade, e com Chile como complemento de portfólio, também para fazer essa brincadeira de olha que legal que é a mesma uva colhida no Itata, uhum, em São Joaquim, ou em Campos de Cima da Serra, ou em Bento. Mas eu acho que seria fantástico, jamais diria não. Já inclusive falei brincando com alguns amigos meus que eu vinifiquei fora. Cara, quando quiser fazer cata na Argentina ou na Califórnia, vem para cá, faz aqui. Então, ter essa flexibilidade, apesar de hoje não ser um plano concreto, definido, é uma coisa que nos empolga, nos inspira bastante, porque é muito do que nos inspirou a criar a Cata, né? Isso de explorar regiões, produtores e características varietais das uvas em diversos lugares. Então, eu vou ficar pensando nisso, Nath, e vou te contar se isso acontecer. Mas
eu pergunto de curiosa que eu sou, porque eu imagino que também não deve ser nada fácil ser uma vinícola brasileira produzindo em outro lugar, porque além tem uma questão logística, tem questão fiscal, tem uma questão burocrática... infernal nessa história, vocês acabam tendo que importar o próprio vinho.
Exatamente,
né?
A gente importa o próprio vinho.
Ou seja, é muito legal, vocês arranjaram um puta trabalhão, uma puta dor de cabeça. A sorte é que o vinho é bom para caramba, então assim, é uma dor de cabeça que vale a pena. É uma dor de cabeça que não dá dor de cabeça depois de beber.
Exato.
Mas, eu imagino, eu obviamente, eu gostaria que isso produzisse em todos os lugares, porque eu tô aqui apenas com o trabalho de experimentar, né? Mas eu imagino que seja uma coisa, uma questão burocrática bem complicada, porque se já é complicado fazer distribuição de vinho dentro do Brasil, com a diferença de taxação de cada estado, imagina trabalhar trazendo vinho.
É complexo, vou te dizer que vamos ter que estudar muito a parte fiscal, tributária, né? Fazer alianças legais com quem conhece, porque o próprio Chile pra gente foi um aprendizado. Se eu te falar que a gente fez tudo estudado, planejado e não tivemos nenhum contratempo no meio do caminho, mentira, a gente teve, a gente aprendeu fazendo, né? A gente tinha esse sonho, queria colocar em prática, tinha contato que valia ouro no Chile, uvas que a gente tava louco pra vinificar e foi fazendo. Claro que no meio do caminho surgiram empecilhos, custos que a gente não tinha dimensionado exatamente como ia ser, mas estamos dando jeito, as coisas se resolvem, a gente é muito otimista. Vai aparecer problema, vai aparecer percalço,
a gente resolve. É óbvio que vai aparecer, se não se chamava férias, não trabalho.
mas é um trabalho grande, né? Fora a parte de vinificar, de escolher as uvas, que já é bastante, ocupa bastante tempo, essa parte mais burocrática da importação, de trazer os vinhos do Chile, nos ensinou bastante.
Apanhar o suficiente pra pensar duas vezes antes de explorar mais um país. Vamos ficar nesse aqui por um tempo?
Sinceramente, acho que apanhamos bem já. Talvez apanhe mais um pouquinho, mas o grosso foi. Passou.
Ai, que bom. A gente terminou, só pra saber se eu te interrompi tanto a ponto de a gente não terminar de apresentar os vinhos. Tem alguns vinhos ainda?
Não, a gente falou de todos os vinhos. Bom.
Cada vez que eu fui tentar falar, você disse, não, é que eu não terminei ainda. Putz, tô interrompendo tanto
eu
assim hoje.
Eu tô me esforçando aqui pra lembrar se eu falei de tudo. Eu acredito que a gente falou de tudo. Eu posso, se quiser, eu tô com um catálogo novo que a gente acabou de fazer, que tá lindo, na mão. Então eu posso dar uma olhada aqui pra ver se eu não esqueci de nada.
Mas isso vai estar lá no site também.
No site,
o pessoal tem que entrar e testar. Na verdade, dá pra ver.
Vou deixar o pessoal até um pouco mais curioso. Entre lá no site, vai ser uma honra aí pra gente saber que tem pessoal acessando, se informando dos nossos vinhos, mas sinceramente eu acho que a gente falou de tudo aqui. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, que na linha Gran Cata do Malbec a gente fez uma parceria com um artesão gaúcho, um senhor que fez as caixas de madeira, tô até com umas fotos para te mostrar.
Ah, elas ficaram lindas,
aí,
eu vi no Instagram de vocês.
Exclusivamente esse produto vem numa caixinha de madeira feita por um artesão muito legal, muito bonita, a gente ficou super orgulhoso.
E pra galera que adora usar caixa de vinho pra enfeitar a casa e nem sempre tem oportunidade, porque geralmente essas caixas vão pros importadores e os importadores vendem as garrafas individualmente. Eu muito já catei, agora eu vou usar a palavra sempre, mas eu muito já catei caixas por aí. Fica aí a dica, dá pra usar a caixa pra enfeitar a casa depois.
Fica uma mesinha bem bonitinha.
Bom, pessoal, o Luca passou aqui pra vocês o endereço, né? cataterroirs.com.br. Tem um Instagram da Cata também, que
tem Instagram,
Cata Terroirs, né?
Cata Terroirs, Instagram. A gente, sendo muito sincero, a gente tá... eu sou muito orgulhoso da nossa identidade como Cata, como foi construída a marca, o trabalho que o Thiago, que é o designer, fez, é incrível, é maravilhosa. O nosso Instagram, as coisas foram acontecendo. Então, se eu te falar que a gente tem uma estratégia de comunicação, que a gente bate com uma agência... Não, hoje não, a gente... Né, pretende cada vez estar fazendo uma coisa mais redondinha, que comunique mais com a nossa marca, mas o nosso Instagram, ele é muito honesto, ele é muito de verdade. Então ali estão muitas pessoas, né, que eu acho que é o que faz o nosso projeto acontecer, informações sobre vinho, tem uns vídeos do Edu ali falando sobre diferença de safra, por que que esse ano foi assim, por que que a característica desse vinho foi assado. Então ele é informativo, ele é legal, vale a pena entrar. E a gente acabou de criar aqui um manifesto que a gente muito se fala da definição do que é terroir, né? É difícil falar de terroir. A gente não é uma palavra que tem tradução exata, né? Não é uma palavra brasileira. E se você me permitir, a gente escreveu um texto que resume um pouco do que inspirou a gente a criar a Cata e de como a gente enxerga o que pra gente é terroir, né? Uma liberdade artística aqui, não tô dizendo que isso é a definição exata de terroir, mas é como a gente na Cata acredita. Então, se você me deixar, eu vou colar, ele não é
curtinho.
Eu ainda não decorei porque ficou pronto há um mês.
Não, e injustificável não ter decorado o manifesto.
A próxima vez que eu voltar, eu vou.
Pelo amor de Deus, fica à vontade.
A gente foi provocado porque muita gente pergunta pra gente, até por a gente ter um nome de batismo, Cata Terroirs. Tem muita gente que pergunta, tá, mas o que, que é? Afinal, o que, que é terroir? E a gente falou, pô, a gente tem que ter uma explicação menos óbvia, menos comercial, né, do que isso. E a gente bateu bastante papo até a gente chegar nessa última versão. E como é que a gente responde essa pergunta, né? Afinal, o que é terroir?
Então, afinal, o que é terroir?
Obrigado, Nath, por perguntar.
Foi super natural isso agora.
Foi. Não,
por favor,
não
você
foi
pode
sério.
Explicar o que é terroir agora?
A gente podia ter combinado isso antes, né?
A gente podia ter começado a falar sobre
isso.
Bom, mas agora a gente não vai gravar porque a gente já falou que não ia ter mais uma versão deste episódio. Tá. Por favor, leia.
Acreditamos que a definição vá muito além da geografia e do solo. Para nós, terroir está na mão de quem trabalha a vinha, a terra e o vinho. As mesmas mãos que esperam o momento certo para colher os frutos do trabalho de um ano inteiro, às vezes de uma vida inteira. Terroir está na visão do enólogo que escolhe a levedura e os insumos, a barrica e os tempos, a rolha e a garrafa. Está em cada cliente, vendedor, sommelier e amigo que indica o vinho certo na hora certa. Para produzir um grande vinho, sem dúvida, dependemos da terra e do clima. Mas dependemos também de processos rigorosos e de todas as pessoas envolvidas na jornada, da vindima à mesa. E talvez por isso nossa resposta não seja tão simples. Na busca pelos melhores terroirs, descobrimos que a definição padrão não basta. Terroir é cada detalhe do que fazemos. Ficou bonito, né? Eu tô muito orgulhoso,
bonito.
Eu tô feliz de ler, eu me emociono quando eu leio, porque é muito verdadeiro, é muito nosso DNA, assim que a gente enxerga. Obrigado.
Mas é que vocês estão naquele momento engraçado, né? Que tipo, preciso ter um press release, vamos fazer um agora. Precisa de manifesto, vamos fazer um agora, porque a empresa já tá rolando. Não adianta, gente. Se vocês forem esperar ter tudo pronto pra fazer uma empresa, vocês não vão fazer empresa nenhuma.
E foi total necessidade.
Você vai fazendo e vai resolvendo no caminho. É assim que funciona, não tem muito o que fazer.
Isso aconteceu num evento que a gente fez um lançamento de safra e carta nova junto com o Dário Costa em Santos, no Madê. E aí, eu acabei conversando com jornalistas, da pessoa responsável pela parte de mídia, e eu falei, meu Deus, a gente tem que ter coisas mais prontas, curtas e mais longas para mandar para mídia. E isso a gente fez, coisas a gente fez no dia e coisas a gente parou para pensar e ir definindo para colocar no nosso site, para ficar bonitinho no Instagram. Então, a gente está ficando bem caprichoso, cada vez com mais... informação, com manifesto, tá ficando séria a coisa.
Vocês estão sendo muito modestos, tá muito bonita a marca, tá tudo bonitinho, a identidade tá bonita, e o que importa é que os vinhos são muito bons, então assim, azar é do resto, né?
Obrigado.
O Instagram que vai devagar, o site que vai devagar, tá tudo certo.
Não, obrigado.
Bom, eu acho que a gente chegou, assim, sem nenhuma linearidade, a gente chegou ao final do nosso episódio. A gente conseguiu chegar até o final de um episódio, Luca, olha que vitória.
Eu tô muito orgulhoso. Até ia te perguntar, você escuta os teus...
Não, eu não me escuto.
Você não se escuta?
Não, é péssimo. Não. Eu recomendo não escutar.
Eu vim de carro pra São Paulo, né? Eu acho que eu vou... não vai ter lançado até eu voltar. Eu pensei em viajar de volta pra Curitiba.
Não,
escutando.
Você vai odiar se escutar. Não, é que assim, tem todo o lance de se escutar. A gente odeia a nossa voz, isso não adianta, isso não muda, isso não acostuma, continua odiando essa voz. Dá muita vergonha própria, né? Não é nem vergonha alheia, é vergonha própria, assim.
Acho que a gente fez um bom trabalho.
A gente fica. Orgulhoso. Não, mas não tá entendendo. A gente põe play, começa a se ouvir, a gente começa a achar defeito no tom de voz. Aí falei muito alto, falei muito baixo, falei bobagem, fiz uma piada sem graça. Eu faço isso, eu desisti no primeiro ano. Primeiro ano de podcast, eu já parei de me ouvir porque eu ficava constrangida por uma semana até o próximo episódio. Aí eu me constrangia por ele e esquecia do outro. E aí eu cheguei à conclusão que isso não ia passar e era melhor eu parar de ouvir. Então eu não ouço podcasts.
Eu não vou seguir tua dica, eu vou
querer
ouvir.
Vai te ouvir. Eu super aconselho. Primeiro
verdade,
você faz isso, você vai se odiar e depois você vai lembrar, devia ter ouvido? Não.
Pode ser. Mas sabe que eu vindo de Curitiba, eu vim de carro, porque eu vim com bastante vinho, e eu vim escutando de Curitiba até aqui o Mamicast.
Pode contar a verdade, que você já tava se preparando pra gravar, você me contou que ficou... Foi ouvindo o Paulo Brammer.
Eu ouvi Paulo Brammer, é verdade. Eu falei assim, cara, gostei da didática do Paulo Brammer. Porra, o Paulo Brammer. Aí o canal, começa a falar. Eu comecei a gaguejar, falei assim, caramba, não tô definitivamente preparado. Então, obrigado por me dar 4 chances pra falar. Eu acho que agora foi.
Agora eu acho que...
A inspiração do Paulo Brammer serviu, com certeza serviu, pra eu ver como eu tô distante dessa didática toda, mas eu chego lá, valeu, Paulo.
Meu Deus. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre a Cata, vocês podem mandar pro Mami. Mas eu acho melhor vocês seguirem a Cata Terroirs no Instagram e mandar direto pra Cata. O pessoal tá sempre por lá pra responder pra vocês. Como são eles que cuidam, então são eles que estão ali respondendo mesmo. Se quiserem ter esse contato com o Luca, com o André ou com o Eduardo.
É o número que tá no site.
Enfim, isso.
A gente tenta ser o mais disponível e próximo possível.
É isso, então. Obrigada pela tua disponibilidade, Luca. Foi muito legal, apesar das milhões de tentativas para sair este episódio.
Três.
Ele saiu finalmente.
Na quarta deu certo.
Eu realmente espero que todo mundo ouça pra caramba esse episódio, porque, olha, me consumiu um tempo aqui. Não, tô brincando. Eu tô só falando isso pra te deixar constrangido. Eu tô brincando, tá tudo certo.
Eu não gaguejei até agora, não vou gaguejar mais. Mas
não gaguejou neste episódio, tá tudo bem.
De coração, te agradecer. Eu tô muito feliz, orgulhoso de estar aqui. Eu falei, né, que a Cata é feita de pessoas... E eu te dou crédito nesse sentido, eu admiro muito o teu trabalho, eu acho que você fala de vinho de um jeito que só aproxima, falta isso. Então, muito feliz de estar aqui, muito orgulhoso de poder falar da Cata junto contigo. E é isso, muito obrigado, muita gratidão. Espero que a gente possa fazer um logo quando a gente tenha novos vinhos e poder falar de mais novidades.
É isso então, pessoas. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.